a todos e sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, podcast oficial do Chipo, aplicativo brasileiro que te ajuda a encontrar o filme perfeito para assistir, seja lá a sua plataforma de streaming favorita, qual for. Meu nome é Guilherme Jacobs e eu estou aqui novamente com meu amigo Thiago Romariz para falar das principais histórias da semana, desse comecinho da semana, na verdade, no mundo dos filmes e de cinema e de streaming e de cultura pop como um todo. Thiago, tudo bem com você, meu cara?
Tudo beleza, tudo em paz, Guilherme Jacobs. Muito obrigado pelas boas-vindas e seja muito bem-vindo você que está nos escutando aí no décimo episódio, né?
Décimo episódio
que nós temos aí do Chipado e temos novidades legais no mundo do entretenimento. Finalmente não vamos falar de adiamentos, vamos passar desde filme cult até filme super popular. Hoje as histórias estão legais.
E nós vamos falar, por exemplo, hoje de negociações de elenco, sabe? Tipo de notícia normal que existe no mundo do cinema quando não tem uma pandemia. Primeira notícia envolve aí o Bradley Cooper, o ator que recentemente acho que tá na cabeça da galera por Nasce Uma Estrela, a versão mais recente com a Lady Gaga. Ele está em negociações, pelo visto aí já avançadas, para ser uma das estrelas do próximo projeto do Paul Thomas Anderson, diretor genial de coisas como Magnolia, como Sangue Negro, como Mestre, Vice Inerente. Mais recentemente ele fez Trama Fantasma. O filme novo do PTA tava até talvez para sair esse ano. Eu acho que ele já foi adiado, se não confirmaram isso. Acho que internamente com certeza não tem mais expectativa de lançá-lo esse ano, mas ele é um projeto até agora um tanto quanto misterioso. O que a gente sabe é que ele é um projeto de época, ele se passa nos anos 70, lá no San Fernando Valley, a região ali da Califórnia, que é onde o Paul Thomas Anderson cresceu e é onde ele colocou vários dos filmes dele, como Magnolia, como Boogie Nights, como Embriagados de Amor. Ele tem muita paixão por aquela área da Califórnia, pela cultura dali, pelo tipo de gente que existe lá. E a gente sabe que a história vai ser um daqueles filmes que a gente chama de coming of age, né? Um filme de amadurecimento, envolvendo um jovem ator no colegial, ali no high school americano, nessa época daí. A gente não sabe mais nada, a gente também não sabe quem que o Bradley Cooper vai interpretar, mas eu vou dizer pra você, Thiago Romariz, que se o Paul Thomas Anderson quisesse lançar o filme dele só dizendo isso, eu já iria ver, porque eu acho que, se eu for dizer pra você, a gente já falou aqui recentemente sobre Tenet, sobre Mank, alguns dos filmes que a gente mais quer ver na reta final desse ano. Se você me perguntar assim, se eu só pudesse ver um filme anunciado de todos os diretores do mundo, provavelmente seria esse, porque eu realmente coloco o Paul Thomas Anderson como ou meu diretor favorito, ou um dos dois favoritos, assim, eu gosto demais dele. Mas o que isso me diz aqui, eu vou aí passar pra você a pergunta, é o seguinte: me parece que o Bradley Cooper agora realmente vai ser o tipo de estrela de fazer os grandes filmes que são premiados. Eu acho que depois de Nasce Uma Estrela, ele tá entrando. Ele já tinha sido indicado antes, já tinha participado de filmes grandes antes, mas eu acho que ele agora tá se estabelecendo muito como um dos grandes nomes de atores nas premiações e filmes relevantes de grandes diretores. E quando você coloca um filme com Paul Thomas Anderson, isso só reforça essa noção pra mim e pra você.
Não, com certeza, com certeza. E ele, assim, é bom lembrar que o Bradley Cooper, ele vai além da atuação, né? Tipo, ele dirigiu, ele é produtor, ele é um cara que tá envolvido em vários projetos por trás das câmeras, assim, então ele tá virando aquele figurão de Hollywood que vai além do galã, né? Tipo, ele vai além do cara que vai aparecer no cartaz pra chamar público, assim. E mostra que, tipo, a busca de um diretor desse, tipo, o Paul Thomas Anderson, ele é o melhor diretor da geração dele.
Concordo.
Tipo, acho que não tem muito o que discutir, assim. Tipo, e ele é um cara que dificilmente vai ser condecorado pelos grandes prêmios de massa, assim, né? Do tipo, os filmes dele realmente são... os filmes dele são totalmente fora de circuito, mas eles são tão bons, que eles acabam entrando no circuito, sabe? E hoje virou evento. Tipo, tem filme do Paul Thomas Anderson e, tipo, você precisa assistir. Se você que tá escutando a gente ainda não assistiu algum filme dele, eu digo muito que os filmes do Paul Thomas Anderson são gosto adquirido, sabe? Tipo, demora um pouco pra você entender o ritmo do filme, pra você entender a complexidade da narrativa. E não é algo tão difícil, é só que é o estilo do cara mesmo. É o estilo dele contar uma história. Mas a partir do momento que você se deixa levar pelos filmes, você descobre uma narrativa que ela não... Eu não gosto nem de chamar ela de... Ela é contemporânea de um jeito que só o Paul Thomas Anderson sabe fazer, assim. E é inacreditável, cara. Eu acho ele genial mesmo. De fato, eu acho ele genial, assim. E eu acho que o Bradley Cooper agora é a bola da vez, assim, né? Não só pra ele, mas acho que pra muitos outros grandes diretores começam a olhar pra ele como um cara que pode ser não só um chamariz de bilheteria, de audiência, né, no caso, porque o Paul Thomas Anderson nos preocupa muito com bilheteria, mas de fato como um cara diferenciado pra dar uma outra visão pra o que eles pensam como galã. E eu acho que o Bradley Cooper nesse filme, ele não deve fazer o protagonista, né, do tipo, se é um jovem ator no colegial, não vai ser ele. Espero só que não seja o Timothée Chalamet, porque eu já tô começando a enjoar da cara dele em todo o filme.
Ah, mas a cara dele, né? Isso
é, aí. É muito a cara dele. Então, ainda mais sendo ator, tipo, caralho, é muita cara do Timothée Chalamet. Mas tô brincando, eu gosto do Chalamet, eu só acho que não podem desgastar o rosto do moleque e o talento dele tão rápido assim, né? Tipo, em 3 anos você vê ele em 72 filmes. Prefiro que dê um tempinho aí pra ele. Mas, cara, se eu puder, eu te faço a mesma coisa, eu digo a mesma coisa que você. Se fosse pra ver um filme esse ano, eu gostaria de ver o filme do Paul Thomas Anderson, assim. Gostaria muito de ver novidades em breve. Apesar que os filmes dele, tipo, simplesmente surgem, né? Tô filmando, o cara filma por tudo em um mês, 40 dias, e aí dá mais 2-3 meses de pós-produção, puf, o filme surge. É bem provável que esse filme chegue aí, se as coisas se normalizarem, acho que 2021 a gente vai ter o prazer de assistir, finalmente.
Também acho. Se a galera que tá ouvindo quiser conferir mais do Paul Thomas Anderson, a gente pode já dizer que no HBO Go você encontra o espetacular Magnolia, e Bug Nights também tá lá, e o mais recente dele, Trama Fantasma, tá no Amazon Prime. Então fica aí recomendações pra galera assistir. Eu realmente acho que ele é o gênio da geração, assim, pra mim. Então a gente fica na expectativa, com certeza vamos ter outras notícias de elenco, talvez nem sempre com atores famosos, ou uma característica dele é essa também, assim, tem filmes dele que ele coloca gente que não é tão óbvia pro papel. E é isso, então provavelmente ano que vem a gente vai ter mais notícias e mais fatos aí concretos do próximo filme do Paul Thomas Anderson.
E agora vamos falar de uma nova produção da Netflix. Na verdade, duas novas produções da Netflix. Não é segredo para ninguém que a Netflix está querendo abraçar cada vez mais grandes franquias em busca ali da sua nova galinha de ovos de ouro, né? Tipo, ela precisa ter uma franquia tão forte quanto Star Wars, tão forte quanto um Harry Potter, tão forte quanto uma Marvel da vida. Ela precisa disso por a longevidade, para poder ter também merchandising e muitas outras coisas. É óbvio que existem franquias grandes dentro da Netflix, como Stranger Things, por exemplo, mas precisa ter algo que vá além de um público nichado, né? Que consiga ser aquele filme que abrace todo mundo. E dentro dessas iniciativas, a Netflix anunciou que vai fazer uma série animada de Splinter Cell, que é uma franquia da Ubisoft, né? Pra quem conhece a Ubisoft, a franquia Splinter Cell é uma franquia de espionagem e que é bem famosa, já tem muito, muito tempo, assim, no meio dos games. Há um tempinho não aparece, né, um novo jogo. Na verdade, todo mundo, toda vez que surge uma nova E3, que surge uma nova conferência, a gente acha que vai surgir um novo Splinter Cell, mas por enquanto não surgiu nada. E essa série vai ser roteirizada pelo Derek Kolstad, que é o roteirista de John Wick, mano. Então, tipo, o cara vai trazer a porradaria de John Wick pra uma série animada com Splinter Cell. Pode ser interessante, mas vamos aí lembrar de duas coisas importantes da Ubisoft. Ela já tem um filme anunciado de Splinter Cell que, teoricamente, era pra ser o Tom Hardy o protagonista.
E era o Doug Liman pra dirigir também.
Exatamente, Doug Liman era pra dirigir. E também existe um filme do The Division, do jogo The Division, com o Jake Gyllenhaal e a Jessica Chastain. Esses dois projetos chegaram a ser anunciados, estavam em pré-produção, vamos dizer assim, mas eles não passaram disso. A gente não passou disso. Eu lembro bem que teve uma E3 onde a Ubisoft começou a anunciar uma porrada de projeto novo de cinema, e dois deles eram esses aí, mas que eles acabaram não vendo a luz do dia de fato. Nada acontecendo. E agora com a pandemia parece que o negócio vai segurar mesmo. Porém, ao mesmo tempo, temos aí o segundo grande projeto que a Ubisoft anunciou. É um filme com uma mistura de live action e animação do Beyond Good and Evil, que é uma franquia. Eu não sei nem se dá pra chamar Beyond Good and Evil de franquia.
Tem um jogo e um jogo anunciado.
Tem um jogo que existe e um protótipo de jogo que foi anunciado, que mostraram lá uma tech demo e tudo mais. Mas assim, é um jogo que sempre pediram que ele voltasse, né? Que tivesse uma sequência. E é conhecido por trazer uma mistura de seres humanos com animais, um negócio meio fantástico com cyberpunk, com uma ópera espacial, tipo uma coisa bem, um estilo, um visual bem original, bem interessante. E por isso que eles vão fazer esse híbrido aí de animação com live action, mais ou menos como é o Detetive Pikachu. E não por acaso, o diretor será o Rob Letterman, que também comandou o Detetive Pikachu. Então, resumindo, nós temos dois projetos, Ubisoft e Netflix. O primeiro deles é uma série animada do Splinter Cell com o roteirista de John Wick, e o segundo é um filme live action do Beyond Good & Evil com o diretor de Detetive Pikachu. Um filme que vai misturar live action com animação em computação gráfica. Jacob, o que te parece com esses com essas novas franquias, essa nova parceria, na verdade, né? A nova parceria Netflix e Ubisoft. Lembrando que o Netflix tá abraçando bastante coisa de games por aí, né?
Exato.
Tipo, tá tentando abraçar tudo que é franquia que tá solta, aí ela tá aí abraçando pra ver se consegue achar dela.
A Netflix já tem a série de Witcher, que eu achei bem, bem sólida, bem legal. Tem a animação do Castlevania, que já tem acho que 3 temporadas, já tá indo pra 4ª. Tem animações de Devil May Cry e Dragon's Dogma em desenvolvimento. E agora, nessa última semana, tivemos essas duas notícias que a gente juntou aqui, a série de Splinter Cell animada e o longa de Beyond Good & Evil. Cara, Yubi, você falou uma coisa que é verdade. A Yubi tinha, além do The Division, do Splinter Cell, ela tinha falado mais das intenções dela pro cinema, incluía filme de Watch Dogs, eu acho que eles até mencionaram o The Crew. Então teve uma época que ela queria transformar todas as franquias dela em filme. E a gente sabe que o exemplo mais recente disso, um filme que você recomendou aqui recentemente, foi o Assassin's Creed, que não é um filme de 100% de acerto, mas que é um filme que eu acho que é interessante, que eu até gostaria de ver uma continuação pra ver pra onde levariam aquilo dali. Mas ela tinha esse interesse, ela tinha ido atrás de grandes atores, Jake Gyllenhaal, Jessica Chastain, Tom Hardy, e os projetos nunca foram pra frente. Me parece que a Ubisoft encontrou na Netflix agora um novo caminho pra voltar atrás das produções multimediáticas dela, pra pegar as ideias que estavam ali guardadas e falar, ó, vamos voltar a produzir coisas. Agora, é interessante que as duas primeiras escolhas dela não são escolhas óbvias. Splinter Cell me parece o tipo de coisa que, como um filme com um grande ator como Tom Hardy, talvez tivesse um grande apelo, mas como uma animação é uma ideia diferente, não que não seja bom, porque eu acho que, por exemplo, a animação de Castlevania é bem legal, sei que não vai ser a mesma equipe produzindo, mas a Netflix já se mostrou capaz de encontrar boas animações de games. E o outro projeto, que é o Beyond Good & Evil, é uma escolha bem curiosa, porque assim, Beyond Good & Evil é o... Se existem filmes cults, esse é um jogo cult. Ele tem seus fãs, são os fãs ferrenhos, mas eu acho que não, ninguém classificaria Beyond Good & Evil como uma das maiores, dos maiores nomes do mundo dos games, pelo menos não ainda. Apesar de ter, sim, ter tido muita animação quando o segundo jogo foi anunciado. Então, as escolhas óbvias seriam voltar atrás das produções do The Division, do filme do Splinter Cell, talvez uma continuação de Assassin's Creed, um novo filme de Far Cry, teve um lá atrás que a gente vai fingir que não existe, mas eles estão escolhendo um caminho mais diferente, um caminho um pouco alternativo. E talvez seja pra fazer assim, vamos fazer produções que não estão tão presas a franquias. Eu acho que o mundo do Beyond Good & Evil dá pra você ir pra vários planetas e explorar um monte de coisa lá, então o filme não precisa necessariamente adaptar o jogo. A série de Splinter Cell é uma franquia que hoje tá realmente dormente, então ela pode trazer novas aventuras aí do Sam Fisher de maneiras que os jogos não fariam no momento. Talvez eles estejam querendo começar aí um pouco mais devagar pra depois dar a mordida maior, porque antes eles estavam querendo dar a mordida grande mesmo. Eu acho que a Yubi tem franquias que se encaixariam no cinema. Eu acho que dá pra fazer.
Ah, caralho, mano. Assassin's Creed feito pro cinema.
Assassin's Creed, exatamente. Assassin's Creed é um negócio que você podia fazer. Do mesmo jeito que você tem 1 milhão de jogos, você podia fazer 1 milhão de filmes.
Porra, fácil. E, tipo, dá pra você fazer isso? Dá pra você fazer série também, se você quiser, sabe? Do tipo, não acho uma ideia ruim você fazer série também. A questão é que o primeiro filme foi um fracasso de bilheteria. E aí, eu lembro bem que eu fiz a junket desse filme, entrevistei o Fassbender e o Justin
Kurzel,
que é o diretor, e assim, era um projeto deles dois, sabe? Do tipo, eles o Fassbender era produtor e tal, então eles meio que abraçaram a parada. Mas não deu certo, né? Então, e aí eu só acho que as coisas vão demorar um pouco a desenvolver mais dentro da Ubisoft agora, devido à avalanche de problemas que eles têm internamente, devido a todo... Pra quem não sabe, a Ubisoft tá sendo acusada de muitas... De má conduta interna, né? Em relação a assédio moral e tudo mais. E isso vindo da alta cúpula da Ubisoft, que é uma empresa familiar, basicamente, e que tá sofrendo muitas dessas acusações. Então, acho que eles vão ficar fora do radar um bom tempinho aí. Afinal, há pelo menos 1-2 anos, as ações da Ubisoft vêm caindo devido à queda de vendas mesmo. Então, uma coisa meio que vai levando a outra. E a ideia deles investirem em filme e séries era muito pra subir, né? Isso, pra tipo, putz, temos uma nova fonte de receita. E aí o problema é que o primeiro passo deu errado. Mas eu gostaria de ver isso evoluindo, cara. E a Netflix talvez seja o parceiro ideal pra isso, porque é quem tem grana, tem outras métricas de audiência. E acho que a sua comparação com Castlevania foi interessante, cara. Tipo, eu nunca diria na minha vida que uma série de Castlevania ia fazer sucesso. Se me trouxessem na mão, assim, falar, ó... Você quer, por exemplo, os 5 primeiros episódios de Castlevania, né? Que foi o piloto, de fato, pra eles. Se eu visse aquilo, dificilmente eu aprovaria, cara. Porque eu não acho tão legal assim. Depois ela melhora, fica muito forte.
Eu acho que melhora depois, sem dúvida. Sim.
Então, mas a Netflix tem dessas, né? Do tipo, bora apostar aí, vamos nessa. Temos dinheiro, vamos fazer o negócio rodar. Então, eu acho que é uma parceria interessante de se acompanhar.
Eu acho que, como você falou, a Yubi tem questões muito mais urgentes pra resolver agora, com tudo de abuso que saiu de lá dentro e de gente em posições de poder facilitando essa cultura lá, e tem tido um êxodo de figuras complicadas lá dentro. E eu acho que uma das figuras foi o Serge Rascoe, que era o cara responsável pela direção criativa da empresa inteira. Ele era um cara que tinha sozinho o poder de cancelar e aprovar qualquer jogo a qualquer momento. Ele era a voz criativa principal da empresa, e era uma pessoa que estava contribuindo para isso tóxico. Então eu acho que você tem agora na Yubi uma oportunidade de uma renovação criativa. Óbvio, o mais importante é que haja uma renovação de cultura e de tratamento dos funcionários, mas, consequentemente, abre-se uma oportunidade para trazer, sei lá, uma nova onda de criatividade lá para as franquias da empresa como um todo. E aí eu acho que isso vai incluir, sim, jogos e possivelmente essas outras produções. Então, a gente vai... Acho que vai demorar para ver esses projetos ainda um pouquinho. Talvez a animação um pouco menos. O filme, com certeza, vai demorar mais para a gente ver. É um filme que, se tivesse sido anunciado sem a Netflix, eu diria para você, eu só acredito quando eu ver. Mas, tendo a Netflix, eu realmente acabo colocando mais fé, e a gente vai com certeza ouvir mais de projetos multimediáticos, não só da Ubisoft, mas de outras desenvolvedoras de games. A gente já falou aqui recentemente sobre isso num programa respondendo as perguntas dos ouvintes. Tem muita coisa de games vindo pro cinema aí, e vai ser interessante ver o que dá certo e o que não dá. Por fim, Thiago Maris, vamos falar também mais uma vez sobre questões de elenco, quem vai interpretar o quê em filmes, porque o nosso querido Dave Bautista, o ator que faz o Drax em Guardiões da Galáxia, ator que faz um personagem muito legal lá em Blade Runner 2049 também, ele anunciou via Twitter, basicamente, respondendo uma pergunta de um fã, que sim, ele testou pro papel de Bane em The Batman, o filme novo do Batman, dirigido ali pelo Matt Reeves e com Robert Pattinson. Mas Thiago Maris, nunca havia sido anunciado oficialmente que o Bane estava no filme. Então, nós temos, na verdade, duas notícias aqui. Uma é que o Dave Bautista não vai ser o Bane, porque ele não, pelo visto, não pegou o papel aí. Mas a outra é que tem o Bane em The Batman.
Essa é a notícia, né? De, tipo, o cara fala, putz, não conseguiu o papel. Aí todo mundo, cara, mas como assim? Esse papel tava no filme? Sabe? Tipo, já existiam alguns boatos sobre isso, mas, cara, eu fui pego de surpresa. Falei, caralho, então, tipo, o cara confirmou mesmo o personagem no filme?
Bom, pelo menos numa versão do roteiro, né? A gente não sabe se mudou aí alguma coisa, mas ele, pelo menos, porque não anunciaram quem é o Bane ainda. Enquanto a gente não tiver o anúncio do ator, não tem, assim, 100% de certeza, mas me parece que eles já estavam no ponto de fazer teste pra ator, e um ator como o Dave Bautista, que é um ator grande, eu acho que existe interesse em ter uma cara grande no papel do Bane no filme, sim.
Exato, tipo, eu acho meio, sei lá, eu não sei se o Bautista... Assim, pode ser que o papel seja pequeno, né? Pode ser muito pequeno o papel, não tem problema. Só que eu acho difícil não existir o personagem. Eu acho que pelo menos alguma alusão a ele, alguma participação vai ter. Mas eu acho que isso fala muito do que a gente pode ter no roteiro desse filme, né? De qual é a história que pode ser esse filme de verdade.
Esse filme, ele já tem um monte de vilões confirmados. E olha, muito ator bom, pelo amor de Deus. Eu tenho o Paul Dano fazendo Charada. Tem o Colin Farrell interpretando o Pinguim. A minha querida, linda, perfeita Zoe Kravitz como Mulher Gato. Que escolha excelente. E o John Turturro como Carmine Falcone. Então já temos aí 4 antagonistas, ou pelo menos personagens aí do mundo Batman, que é Mulher Gato, a gente sabe que laicar. e aí o Ben já seria o quinto. E aí eu sei que o cara que é fã de filmes de heróis, Thiago Romariz, já vai ficar um pouquinho preocupado. Vai lembrar de coisas como Homem-Aranha 3, como Amazing Spider-Man 2, filmes que tem muitos vilões, e aí começa a ficar preocupado. Mas eu acho que se a gente olhar para o que o Matt Reeves falou que quer fazer com esse filme, a gente vai entender um pouco da direção da história, como você falou. Porque o Reeves já falou em algumas entrevistas que o Batman dele vai ser um Batman focado na parte detetive. No fato do Batman ser um detetive, um investigador, um cara pé no chão. E aí, eu vou lembrar aqui, e já foi especulado que o Reeves estava adaptando essa história, ele nunca confirmou isso, mas já foi especulado, da grande história lá do Jeff Loeb e do Tim Sale, O Longo Dia das Bruxas. É uma história focada no Batman detetive, onde tem um crime misterioso e vários vilões aparecem porque o Batman não sabe qual deles fez, como eles estão envolvidos, quem é a cabeça da história, e ele vai investigando todos eles e a história flui de uma maneira muito natural. Óbvio, são 12 capítulos num quadrinho, é bastante coisa, talvez um filme você tenha que fazer cortes, acho que vão fazer inclusive, e não acho que ele está adaptando diretamente O Longo Dia das Bruxas, mas eu acho que se você for por esse caminho de um negócio investigativo com vários suspeitos, a gente está tratando aqui não simplesmente como um filme do Batman, seria simplesmente um filme de suspense, onde existem vários suspeitos. Quantos filmes que não se encaixam nisso aqui, né?
Exato.
Então eu acho que o Reeves tá indo por esse caminho e eu acho que por conta disso eu não me preocupo com a quantidade de personagem, não.
Não, e eu também não me preocupo. Eu acho que se ele for por esse lado aí, é você realmente montar a atmosfera de uma nova Gotham a partir da presença desses vilões bizarros, né? Tipo, espalhados aí pela cidade. E o Longo Dia das Bruxas, The Long Halloween, né? Que é o nome do quadrinho, mostra o Batman tentando desvendar um serial killer que sai pela cidade matando gente. Enfim, em feriados, cada uma pessoa vai morrendo e tudo mais, e aí ele não sabe direito quem é. E na história, um monte de personagem aparece, um monte de vilão aparece, e eu acho que, eu realmente sinto que o Matt Reeves vai usar esse tom, sabe? Tipo, não vai adaptar diretamente, mas ele vai fazer o seguinte: pô, eu gostei dessa linha e realmente é o Batman no começo da carreira dele, assim como é o Robert Pattinson. E cara, lembrando, tá? O Peter Sarsgaard tá nesse filme. Peter Sarsgaard, ele tá nesse filme. Ele é um personagem, entre aspas, novo, que foi criado para o filme, chamado, é um procurador chamado Gil Coulson, e que todo mundo tava achando que ele ia ser o Duas Caras, né? Que ele ia ser o Harvey Dent. E o Harvey Dent tem um puta de um papel no Último Dia das Bruxas. Então, assim, pode ser que seja mentira esse Gil Coulson e ele acaba virando o Harvey Dent no fim das contas, né? Então, pode ter sido só um desvio aí de foco do Matt Reeves. Então, porque tipo assim, você pegar o Peter Sarsgaard, que é um puta de um ator, e jogar ele, sabe, de um jeito meio, tipo, eu não sei, isso me soa a realmente uma pista falsa, sabe, pra você seguir assim. E aí com o Bane dentro, cara, as coisas começam a fazer muito mais sentido, sabe? Você pode colocar o Charada como o vilão principal, porque todo mundo fala que tá falando que ele vai ser o vilão principal. Então, ele pode ser o cara por trás disso tudo. O Pinguim é ele,
o mafioso, né? Envolvido ali com o Falcone.
Exatamente. E aí você vai jogando outros pequenos vilões. Pequenos não, né? Outras pequenas participações de grandes vilões. Então, eu acho que faz sentido, cara. Você vai apresentar uma Gotham, vai apresentar um novo jeito do Batman, um novo jeito de você olhar pra essa mitologia, a partir de uma ampliação desse rol de vilões, que, convenhamos, é um dos melhores que existe.
É o melhor que existe.
É o melhor que existe. Então, você pode ir apresentando aos poucos esses caras e lá na frente você traz eles de volta. Então, eu acho interessante. Lembrando também, cara, que surgiu uma foto vazada dos bastidores, na verdade da câmera, né, tipo, do monitor, mostrando uma vítima do Charada. Era um cara assassinado numa silver tape, assim, todo voltado numa silver tape com algumas charadas no rosto. Então, realmente pode ter a ver com um tipo de assassinato. Então, cara, me parece que o filme vai seguir essa toada. E eu gostei, cara, eu acho massa. Eu sei que tem muito vilão, mas a gente ainda tá na cabeça com o filme que tem um vilão ou dois vilões. Então, se o Matt Reeves conseguir fazer, tirar da cabeça do público geral que dá pra você fazer uma ambientação fiel de um arco de quadrinhos com muitos vilões, eu acho que já pode ser um grande acerto.
E eu acho duas coisas quanto a isso daí, cara, também. Número um, eu acho que nós estamos mais preparados pra isso como audiência no cinema agora, por conta da evolução do gênero de heróis nos últimos anos. E número dois, que eu acho que até os diretores, os roteiristas estão também mais preparados para isso. Eu acho que eles têm mais conhecimento, já têm mais experiência com esse tipo de filme e esse tipo de história para fazer isso aí que a gente vai ver, sabe? E olha, no fim das contas, Thiago, para mim isso cai na coisa de, olha, o Matt Reeves faz blockbusters inteligentes, todo mundo que a gente tá falando aqui é ator legal. Chega um ponto que eu preciso confiar no talento. Então eu acho que o que eu tô fazendo aqui acima de tudo é isso. Eu estou confiando no talento deles.
Total. E eu acho que ele tem bons motivos pra seguir o Matt Reeves aí. Não vejo problema. É um cara que sabe, como eu já falei outras vezes aqui, criar atmosfera. É um cara que sabe trabalhar muito bem personagens. Eu acho que vale o voto de confiança. E a partir do momento que ele confirmar esse tanto de vilão, lembrando que tem a Mulher Gato também, né, cara?
Inclusive na história original do Long Halloween, depois tem o Mulher Gato em Roma, que eu acho que é um spin-off dela depois da história, que ela também tem um papel enorme no Longo Dia das Bruxas, e depois o Jeff Loeb e o Tim Seale fizeram a história da Mulher Gato. Então, se vocês quiserem imaginar aí um futuro com um filme novo da Mulher Gato com a Zoe Kravitz, o caminho tá meio que moldado já.
Total, e tipo, eu tava lendo aqui agora, o próprio Jeff Loeb diz que a história foi inspirada pelo Ano 1, né? Ou seja, que é também outro quadrinho que o próprio Matt Reeves já disse que está se inspirando, né? Num novo tipo de abordagem para o Batman. Então, eu acho que os fãs da DC vão me matar, assim, mas é basicamente o que fez a Marvel dar certo, né? Nas novas versões dos super-heróis no cinema. Pegar um quadrinho como base e pegar várias outras referências de grandes arcos. E eu acho que isso pode dar muito certo, assim como deu no Cavaleiro das Trevas, que pegou muita coisa de A Piada Mortal, por exemplo, e trouxe ali pra dentro, fazendo do próprio jeito, né? Eu acho que isso pode dar, cara, pode dar um bom legal aí. Tô bem... E olha, pode ser que vejamos o primeiro trailer ou teaser de The Batman no dia 22 de agosto, que é o dia do DC Fandom, hein? É possível que a gente veja o primeiro teaser, as primeiras imagens desse filme que vai sair em 2021, nessa que é a Comic Con da DC, que vai acontecer no dia 22 de agosto, e a gente vai fazer aqui um chipado especial pra falar dos anúncios que vão rolar lá.
Show de bola.
Maravilha, Guilherme Jacobs. Então, eu vou puxar hoje a dica. Me diz aí você qual é a dica da semana que você dá pra galera, pra eles assistirem aí.
Eu vou colocar a galera pra assistir, Thiago Romariz. Deixa eu te dizer aqui, um filme que está... Inclusive, foi uma das recomendações da semana aqui no Chipo, pra mim, que é um clássico que entrou recentemente na Netflix e que eu acho que é um daqueles filmes que você pode reassistir várias vezes e se divertir várias vezes, que é Top Gun, Ases Indomáveis, com Tom Cruise. O filme de combate aéreo, de caças, de pilotos, e de Tom Cruise sendo Tom Cruise. Não tem muito segredo aqui, eu não vou dizer que esse é um dos grandes filmes da história do cinema, não, mas se você gosta de, sei lá, de filmes divertidos, de grandes atores, Val Kilmer, Tom Cruise, eu acho que você não tem como errar vendo Top Gun. Então fica a minha recomendação pra quem quiser um filme aí só pra parar e se divertir mesmo. Não é nem muito longo, ele é direto ao ponto, ele é bem da época, assim, né? Tem umas coisas que você envelheceu meio brega, mas como eu falei, é um negócio pra você meio que desligar e assistir. E a gente sabe que Top Gun Maverick tá chegando em 2021, então se você quiser logo assistir pra ter em mente, se você nunca viu, mas quer estar pronto pra continuação, que eu acho que vai ser um dos grandes filmes do ano que vem, essa é a hora perfeita, tá lá na Netflix.
100% concordo. Cara, eu vou fazer uma dica diferente, vou indicar uma série de um amigo aí, que é o Felipe Castanhari, que acabou de estrear uma série na Netflix, que é o Mundo Mistério. Eu já assisti alguns episódios e ele claramente e assumidamente se inspira bastante em séries como O Mundo de Beakman, Explicado e várias outras séries que marcaram a vida de muita gente. E eu já assisti e recomendo demais para quem gosta de ciência, para quem gosta de mistérios do mundo, para quem gosta de teorias da conspiração. Ele vai lá, pega um grande mistério, tipo, o Triângulo das Bermudas, por que que dizem que ele é amaldiçoado e tudo mais. E ele explica essa maldição a partir de fatos científicos, né? Então é muito interessante, uma puta produção brasileira dentro da Netflix. Ele foi lá pro Triângulo das Bermudas, quando ele vai falar da peste negra, ele vai lá pra Inglaterra pra falar. Então, eu achei muito legal. Vale a pena você que curte essas séries. 35 minutos cada episódio. Então, rapidinho você mata. Fica aí a dica. Estreou hoje na Netflix. Essa semana inteira você pode fazer uma maratona rapidinho.
Show de bola. Então, é isso. Nossas recomendações de hoje. A gente lembra a todos que baixem o Shippo, o aplicativo que eu e o Thiago estamos fazendo junto com outras pessoas incríveis aqui, pra sempre trazer pra vocês recomendações boas de filmes. Todo dia tem uma dica baseada aí no seu gosto. A gente sempre coloca ao longo da semana também playlists especiais com filmes de diretores, filmes temáticos. Mostra pra você onde cada filme está disponível, qual a plataforma deles. E claro, tem toda a parte de rede social, você cria o seu perfil, segue pessoas, dá like aí nas atividades, coloca suas críticas e suas recomendações também. Shippo tá ficando muito legal, tem muita coisa boa vindo, inclusive nos próximos dias aí, novidades legais e bacanas a caminho. Thiago, como sempre, um prazer. A gente se vê então quinta-feira com mais episódio do Shippado.
Valeu, meus queridos. Obrigado a todos vocês que estão nos escutando e até a próxima.
Até lá, galera.